A dificuldade está aí. Aliás, a política, de um modo geral, vem enfrentando sérias dificuldades, principalmente de oxigenação, de novos nomes, e agora, se não bastasse isso, estamos diante de uma pandemia. Como é que o partido está vendo essas dificuldades e como é que está sendo para vocês conseguir discutir política neste momento?
Olha, nós viemos nos reunindo, como eu te disse antes, fora do ar, por via das redes sociais, por via de telefone e tal. É uma dificuldade. Eu acho que nós já teríamos que ter reunido todo o diretório e os demais filiados, mas sabemos que isso é impossível. Uhum. Né? Mas quanto à mobilização, há mais de 3 anos aí nós viemos trabalhando nos bastidores, fazendo aquele trabalho de formiguinha mesmo, de boca a boca, filiando novas lideranças, filiando novas pessoas que venham que se alinham com o pensamento do PSDB, com a maneira social-democrata que entendemos que deve se governar. E temos tido uma boa resposta, significativamente, viu, Paulo? Nós temos filiado várias lideranças e acho que vamos surpreender, viu? Nós temos uma gama muito interessante da sociedade, das mais variadas áreas de pessoas que se aliaram ao nosso projeto.
Dá para considerar que o trabalho está sendo feito nos bastidores, na surdina, mas que vai ter um respaldo logo aí na frente significativo.
Com certeza, com certeza. Nós optamos por trabalhar, né, e nos organizarmos como partido, devido a até porque a campanha é completamente diferente.
Diferente,
né?
Diferente.
As últimas já têm sido diferentes, né? Não temos mais aqueles grandes comícios que se tinha antigamente e tal. Hoje é mais pelo convencimento. Uhum. E o advento da rede social, então, mudou completamente, né? A rede social hoje decide uma eleição, como podemos ver, é para a última eleição presidencial.
Uhum. Pois é, e conversas com outros partidos, já aconteceram ou não?
Olha, o ano passado ainda houve algumas conversas e tal, mas agora tivemos alguns contatos, sim, através da minha pessoa, através de outras pessoas da nossa executiva. Porém, optamos em primeiro reunir o partido. Nós não podemos tomar nenhum tipo de decisão de maneira isolada. Por isso eu já disse partido. É uma parte da sociedade que pensa desta maneira ou daquela maneira. Uhum. Então eu não posso conversar, não posso alinhavar nada com ninguém sem ouvir primeiro o que é que a maioria do meu partido pensa. Até mesmo porque nós teremos candidato próprio ao prefeito, né? Essa é a vontade do partido, estamos trabalhando para isso.
Dá para garantir com convicção de que isso vai se concretizar?
Olha, eu te diria quase como 100%, viu? É. Nós aliamos aí pessoas, temos nomes nos nossos quadros que há possibilidade sim de ter uma nominata própria.
Quem seria hoje o nome preferencial do partido?
Olha, hoje nós temos dois nomes que comporiam uma chapa majoritária para a Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, que são os ex-vereadores Pedro Macari e Adriano Douzan. Mas pode também surgir aí uma mulher nessa composição. Uhum. Que isso nós estamos trabalhando, vamos nos resguardar o direito de manifestar publicamente no decorrer do processo.
Porque, Crescêncio, veja bem, os partidos que aqui vieram, e já um grande número de partidos tiveram presente aqui na programação, e nenhum trouxe esse fato com uma certa convicção de que estariam colocando o nome, confirmando o nome para o pleito deste ano. A princípio, pode estar pintando a confirmação neste momento de um adversário para Gustavo Bonotto, que é o único nome que até agora já confirmou que vai.
Sim, isso é uma vontade, inclusive é uma ideia do partido no âmbito estadual. Nosso presidente estadual, deputado estadual Matheus Vesp, que é aqui do nosso vizinho município de Passo Fundo, até por orientação do próprio governador Eduardo Leite, é no sentido de que em todos os municípios onde tem um diretório se coloque um candidato a prefeito, visando o crescimento do próprio partido e a disseminação das nossas ideias, daquilo que se pensa do jeito tucano de administrar, uhum, né? Que é social-democrata, liberal.
Você citou alguns nomes que são bastante conhecidos da população. Adriano Douzan nunca escondeu o seu desejo de concorrer como Sim. candidato a prefeito. E Pedro Macari se aventurou, inclusive, a concorrer como deputado, candidato a deputado.
Sim, o seu Pedro Macari concorreu a deputado federal, a deputado estadual. Até se ouvia o ano passado, no início desse ano, antes ali de fecharem as inscrições para filiações de quem gostaria de concorrer nesse ano, outros partidos também chegaram até a anunciar o convite formal para ele e tal, mas nós estávamos convictos da posição do seu Pedro, como eu te disse, trabalhando quieto, trabalhando, fazendo aquele trabalho de formiguinha, e tanto ele quanto o Adriano Douzan se colocaram à disposição do partido para aquilo que for necessário. São homens públicos que já têm a história em Lagoa Vermelha, serviços prestados. O Adriano, todo mundo sabe, que já trabalhou, foi vereador, teve um excelente trabalho no governo Ieda Cruz, na diretoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado, trouxe diversas emendas e sempre batalhou por Lagoa Vermelha, viaturas. Isso a história todos vocês sabem, né? E o seu Pedro Macari, com 40 anos de vida pública, e olha, vou te dizer uma coisa, do que se vê por aí, eu acho difícil uma pessoa... que tenha trazido e lutado por Lagoa Vermelha durante 40 anos na vida pública, com humildade, com seriedade, visando o bem público, como o seu Pedro Macari. Isso aí, eu fui dar uma pesquisada no nosso, no, nos arquivos aí do nosso, de um tabloide aí da nossa cidade. Meu Deus do céu, é muita coisa. Eu não tinha. Eu, particularmente, conheci o seu Pedro pela humildade, pela defesa que ele sempre teve pelo microempresário, pelo agricultor, sempre um batalhador, né, do comércio aqui de Lagoa Vermelha, mas aí é muita coisa para falar por pouco tempo, viu? E o povo sabe disso.
Crescêncio, então o PSDB, para que a gente possa entender, aceitaria compor com algum outro partido, colocando, quem sabe, um vice, ou não abre mão da cabeça?
Não, aí o negócio é o seguinte, a nossa ideia, como eu te disse, é concorrer com o candidato a prefeito e vice ou vice de outra agremiação. Sim. Agora você sabe que a política é dinâmica, né? Agora que nem eu te digo, nós não tomamos decisão nenhuma sem ouvir o diretório. O diretório na convenção é que vai decidir. Claro que vamos, quem quiser conversar conosco, evidentemente, nós somos abertos. Mas a ideia principal é, temos candidatos sim, e estamos lutando para isso.
Hoje, o partido PSDB aqui em Lagoa Vermelha se posiciona totalmente como oposição, ou quem sabe até teria a possibilidade de conversar com o próprio PP?
Não, como eu te disse, conversar, nós conversamos como nós estamos conversando aqui hoje, né? Aham. Conversamos com todo mundo.
Mas se afina ou não?
Já tivemos mais próximos. É? Né? Mas não digo que somos oposição. PSDB é independente. Nós, na última eleição, estávamos coligados na proporcional com o MDB e com o Cidadania, que na época era o PPS. Apoiamos a candidatura Gustavo Bonotto. No decorrer da administração, da atual administração municipal, sempre que fomos chamados, sempre que o executivo precisou, o nosso partido esteve à disposição, colaborou intensamente naquilo que foi possível, em várias ações já noticiadas aí, né, que todo mundo sabe, a questão do terreno do Polivalente, outras situações, o PSDB sempre apoiou, mas a nossa coligação e o nosso... vamos dizer assim, combinação com eles de apoio, era até esta eleição. Para essa eleição não tem nada. Bom, então, nós somos oposição, mas somos certo. Independentes e queremos crescer no município. Mas, queremos dar uma nova alternativa.
Mas com o fechamento do quarto ano já de mandato, já é possível fazer uma avaliação. Hoje dá para considerar que o trabalho é satisfatório ou não da atual administração? Daria para estar ao lado ou... teria um pensamento diferente nesse sentido?
Não, é que nem eu te disse, assim, ó, a avaliação, quem vai fazer, Paulo, é o povo nas urnas. O povo é que vai dizer, que vai avaliar. Eu, como pessoa, tenho a minha opinião, mas como dirigente partidário, reservo a dizer que o meu partido pensa como um todo, a maioria do partido. E a ideia, reforço novamente, é ter um candidato próprio. Mas não temos restrições com ninguém, em absoluto. Evidentemente, algumas agremiações que respeitamos, mas que têm ideologia completamente oposta à nossa. Aí é outra situação.
Nós já ouvimos aqui vários pontos de vista e as pessoas que têm vindo aqui e são pessoas que estão aí já com uma caminhada na política. E já ouvimos até algumas pessoas, lideranças, dizer que, olha, por enquanto não tem ninguém para enfrentar. Outros dizendo, olha, abre o olho, pode ter até três vias, né?
Sim.
O que você pensa em relação a isso? Não tinha um adversário para Gustavo Bonotto até então. Você está dizendo que o partido PSDB deve concorrer. E a intenção talvez até seja fazer um confronto, né, uma disputa nas urnas com o PP. Tu acha que pode ter três vias nessa eleição?
Olha, eu acho 2020? Que tudo, eu acho que na política tudo é possível. É.
Pelo que você tem ouvido nos bastidores, eu sei que você é uma pessoa muito influente nesse sentido.
Eu acho que sim, Paulo.
É?
Eu acho que sim. No mínimo dois eu te afirmo. Mas há possibilidade, sim. E aí você fez, no início da tua pergunta, você fez uma afirmação que não teria, né? Porque se houve aí, não teria um candidato para enfrentar.
É que até hoje, ninguém disse assim, não, nós vamos concorrer na eleição, sim, e somos oposição. Ninguém tinha falado assim, né?
Então... Eu não digo oposição, porque eu acho assim, uma campanha não pode ser destrutiva, mas uma viabilização de uma nova proposta. Uhum. Para o povo avaliar. E eu te digo o seguinte, tu disseste ali, não tem para enfrentar, mas até o último dia da convenção, na última eleição, não tinha candidato para enfrentar o Menegás, vindo de uma administração exitosa do ex-prefeito Getúlio Cerioli, né? E o resultado nós vimos. O que se diria naquele dia? O que se dizia naquele dia? Um dia após a convenção? E um dia antes.
A partir daquele episódio, parece que os partidos serviu aquela situação como modelo, então.
Com,
né,
certeza, com certeza.
Pelo menos como alerta, se não serviu como modelo.
E o partido, para crescer, ele tem que dar cara a tapa, não pode sempre estar indo a reboque.
Só na carona, não.
Só na carona, não, senão não cresce. E a nossa, o que nós comentamos internamente, o novo PSDB, que a gente fala com toda a alteração que houve na direção nacional e estadual, ele visa um crescimento nesse sentido e o fortalecimento de novas lideranças. Né? Uhum. E volto a dizer, quanto ao seu Pedro, o Adriano, o seu Pedro a gente tem ouvido aí, seu Pedro Macari, a gente tem ouvido muito das pessoas aí. Tem muita coisa que o pessoal mais novo não sabe. Né, a participação dele quando trouxe aqui em 1990 o então ministro da Educação, Carlos Alberto Chiarelli, quando houve a instalação da UPF, uma pessoa que como delegado regional do trabalho, como secretário da Indústria e Comércio, encaminhou em torno de 2 mil jovens para o mercado de trabalho.
Mas mesmo com esses dois nomes, Crescêncio, eu percebo que você guarda com uma expectativa muito grande o nome de uma pessoa do sexo feminino no partido.
Não
aí.
Há essa possibilidade.
Como se fosse uma surpresa que pode impressionar aí a população.
Estamos trabalhando para isso, mas é que nem eu te disse, nós temos opções. Para vereador, nós vamos oferecer para a Lagoa Vermelha uma boa nominata.
É.
Com mulheres.
Conseguiram
sim,
um grupo significativo.
Conseguimos, e é que nem eu te digo.
Já fechado ou ainda tem algum?
Não, é que.
Ah, sim.
De fora do partido não dá mais.
Sim, não, mas eu digo de dentro do partido.
De dentro do partido tem, estamos negociando. Tem várias pessoas colocando o nome à disposição. Lideranças, né? Que mal ou bem representam cada um a sua gama de atuação na sociedade. E assim, é que nem eu te digo, daí esses dias me fizeram um comentário, mas quem sabe vamos sair, por que vocês não vêm para cá, vamos nos fundir, porque senão... Mas em nome de quê? Qual é a ideologia? Qual é a proposta? Só para chegar ao poder? Não. Nós temos que defender nossas convicções.
Tem que ter uma afinidade.
Claro, tem que ter uma afinidade ideológica de pensamento. Uhum. Não tem como. Ou você acha que seria viável hoje, por exemplo, você acabar com o Grêmio Inter e fundar o Esporte Clube Grenal no Rio Grande do Sul?
É inviável.
É inviável. Né? Você tem que ter uma linha, uma postura, uma linha de pensamento.
Inclusive, até ali quando estourou a pandemia, surgiram alguns comentários, olha, vai ser um ano muito difícil de fazer eleição, se forem mantidas as datas, quem sabe não se faz um consenso. Você compara o Grenal a um consenso em Lagoa, é impossível acontecer?
Não, eu acho que não é viável.
não é viável.
Não, o consenso não pode existir, tem que ter contraponto sempre. Por melhor que seja uma administração, por melhor, sempre tem que ter uma nova, tem que ter outra opção. Tem que ter um contraponto, sempre buscando o aperfeiçoamento. Eu não concordo com... Ah, tá bom, não vamos mexer. Não, vamos mexer sim, desde que seja para melhorar, sempre.
Exato. Bom, e até mesmo em relação a essas tratativas, digamos assim, esses contatos, algumas conversas mesmo em bastidores já aconteceram então com outros partidos?
Não. Vou te adiantar que agora, nesse semestre, não. Houveram contatos para viabilizar uma conversa. E eu sou claro, eu só converso...
Uma tentativa de aproximação.
Sim, estamos abertos. Agora, eu só converso depois de reunir o partido. E nós estamos com uma dificuldade agora. Uma reunião presencial, eu não posso colocar 150, 200 pessoas numa sala.
Nem pode e nem deve, né?
Mas nós estamos conversando boca a boca, entre a executiva, entre os filiados, os candidatos que se propuseram, colocaram o nome a candidato a prefeito, a candidato a vereadores, e estamos conversando. Se a maioria do partido entender que estamos abertos a ouvir, vamos sentar, não tem problema nenhum. Conversar, ouvir propostas, não tem problema nenhum. Mas afirmo, a ideia do partido é temos candidato. É,
porque, Crescêncio, além do respaldo, digamos assim, que pode-se ter do governo do Estado, tem essa questão da proposta do governo de ter em várias cidades um representante.
É, né? Assim que se cresce, né, Paulo? É assim que cresce, é mostrando a que você veio, o que você quer, as tuas ideias. E hoje com a rede social está muito fácil. Infelizmente, tem aí a situação das tais de fake news, né? Que para você destruir uma imagem é muito mais fácil do que construir.
Tendo alguém na majoritária, é mais fácil de conseguir uma bancada, pelo menos, na Câmara de Vereadores?
Eu acho que sim, com certeza, né? Com certeza, uma majoritária, ela puxa, né? Sem dúvida nenhuma.
É porque sempre é o primeiro desejo, né?
Sim.
Dos partidos. Ter daqui a pouco alguém na representação também no legislativo, né?
É, porque tu quer ver uma coisa? Eu faço uma comparação aí na última eleição presidencial, por exemplo. Elegeu-se para presidente o presidente Jair Bolsonaro, certo? Mas elegeu uma minoria do partido dele. Então, quer dizer, as pessoas têm que entender que tem que votar na ideia, na proposta. Não adianta eu eleger um prefeito, eu votar no prefeito do partido e aí votar num vereador de uma ideia completamente oposta, aí não vai dar certo. Você tem que ter uma ideia, uma diretriz, né? Como é que eu quero que administre Lagoa? Eu não posso querer de duas maneiras ao mesmo tempo.
É muito complexo.
É complexo. Isso, né?
Bom, mas a data está aí a princípio confirmada, 15 de novembro. Esse tempo a mais aí, pelo menos, vai servir para que, quem sabe, os partidos consigam se organizar. Agora, a campanha vai ser diferente mesmo, né?
Vai ser completamente diferente, né? E eu não sei até que ponto, como é que nós vamos chegar lá, né? A gente está numa incógnita com essa situação da Covid-19 aí, né? Será que um mês vai resolver? Ou, quem sabe, antes vai se resolver? Enfim. Mas eu acho que foi prudente o adiamento. Né? Foi prudente.
Acho que em outubro realmente seria temerário demais.
Com certeza.
Até para o processo de campanha. Né?
De campanha, você vê, né? Tem alguns lugares aí que está voltando a aumentar o número de casos. Né? Mas eu acredito que aqui nós estamos, o Rio Grande do Sul, juntamente com o Paraná e Santa Catarina, estão dando um exemplo.
Pois é.
Nós sabemos que a vida em primeiro lugar, sabemos que temos que defender os empregos e tal. É difícil fazer esse equilíbrio, né? É. Mas eu acho que o Rio Grande do Sul, o governo do Estado está sensível à posição dos municípios. Você veja que a nossa região, que está englobada junto com a região de Passo Fundo, havia sido colocada na bandeira vermelha, mas os municípios argumentaram, provaram por A mais B, e o governo foi sensível ao retorno à bandeira laranja, né? Eu acho que nós estamos no bom caminho.
Bom, presidente, vamos aguardar aí as novidades, temos os prazos para serem cumpridos.
Sem dúvidas, né? Formalidades legais.
É um início, né? É um início de informação para o nosso ouvinte, que já vai tomando conhecimento de quem vai estar, digamos assim, colocando os seus representantes.
Sim.
E o mais importante de tudo, que a população compreenda a importância do processo que vai estar logo aí
com
à frente.
Com certeza, né? Porque depois é quem vai gerenciar o nosso dinheiro, vamos dizer assim, porque é do povo, né? Na verdade é do povo, é quem vai administrar, quem vai fazer as obras necessárias, enfim. A população é soberana e a única coisa que eu acho que a rede social possibilitou é maior participação direta. Uhum. Você, através da rede social, você pode perguntar diretamente para os candidatos, pode entrar em contato e tal. Nesse aspecto ficou mais fácil. Embora eu seja saudosista daqueles antigos comícios, eu era interessante, né?
Exato. Bom, presidente Crescêncio, muito obrigado pela disponibilidade e vamos estar conversando muito.
Com certeza, Paulo. Eu que agradeço, agradeço aos ouvintes da rádio e estamos aí à disposição. E digo mais uma vez, o PSTB está de portas abertas a todos aqueles que querem congregar conosco do ideal social-democrata. Um abraço a todos e um bom dia.
Certo, bom dia. Tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Crescêncio, né? A gente já tinha aí essa expectativa de estar aí ouvindo os representantes de cada partido, né? E principalmente para saber como vai ser aí, acima de tudo, esse processo de organização, né? É a programação das eleições 2020 aqui na tua Rádio Cacique, depois de termos a oportunidade então de ouvir o presidente do PSDB, Crescêncio Ferreira. Nossa cobertura para DL Pneus com promoção de baterias a partir de R$258, pagamento em 4 vezes sem entrada e sem juros nos cartões, Central Farma com a promoção de máscaras e álcool gel, e lembre-se, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade, e ainda da Fruteira Santo Antônio. Você sabe que agora está retornando para o seu tradicional endereço com uma grande estrutura e principalmente de estacionamento para os seus clientes. Intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme. O hit da internet. Ou aquela música que agita a balada. O programa Em Alta embala os seus momentos e deixa a tua tarde completa com aquilo que mais te anima. Conteúdo leve e muita música boa. De segunda a sábado a partir das 2 da tarde.
Você precisa fazer exames por imagem. O médico pediu e você não.